Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Gostaria que você prestasse atenção neste vídeo que nós vamos passar agora. Senhor, glória a Deus. Nós tivemos aqui ontem e hoje, nós tivemos o nosso congresso de mulheres, congresso rendidas. Quantas mulheres estavam aqui? Glória a Deus por sua vida. E eu quero falar a respeito de mim, né? Para mim foi muito marcante, está sendo o dia de hoje. Cheguei em casa ali depois do almoço e daí eu queria dormir, mas aí minha cabeça ficava, eu ficava pensando, eu ficava me lembrando de todas as palavras que foram ditas aqui. E realmente um tempo muito especial que Deus preparou para nós. E eu quero nessa noite continuar esse momento, porque nós tivemos aí, o congresso foi para mulheres, mas eu creio que é um tempo especial para a nossa igreja também, como o pastor Cezinha mencionou aqui. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Eu quero falar com vocês a respeito de um tema que Deus colocou no meu coração, que diz, curados para viver tudo novo. Eu quero ler esse texto, Jó capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 9. Você pode acompanhar aqui comigo, diz assim. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torna a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Amém. E agora vamos para Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 5. Um pouquinho, irmãos, que eu coloquei aqui. Eu coloquei referência errada, irmãos, perdão. Mas o texto que eu quero ler é, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Perdão que eu coloquei, passei aqui referência errada. Irmãos, então, nós tivemos aqui esse final de semana, este congresso, e Deus iniciou algo. Ele iniciou na nossa vida, e Ele está nessa noite iniciando também na sua vida, homem, você que não estava aqui participando conosco. Quando o Cezinha me falou, eu lembro que ele me ligou durante a semana falando, Sally, você sabia que no sábado é o primeiro dia da primavera? E eu não estava me lembrando disso. Quando ele falou para mim, eu até disse para ele, amor, isso é profético. Eu creio mesmo que isso é profético, que na hora o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. porque a primavera, ela está realmente associada ao renovo. Né? É aquela estação linda onde as flores voltam a aparecer. As árvores, elas são renovadas com folhagens verdes, novas. Aqueles animais mesmo que eles se escondem, que hibernam no inverno, eles tornam a vida deles na natureza. Então, a primavera realmente é um sinal de recomeço. E eu creio que esse é um tempo de recomeço, assim como o pastor Cezinha falou aqui para nós. Esse é um tempo de recomeço, esse é um tempo de renovo para todas nós. E profeticamente, nós podemos receber o novo de Deus, onde ele ainda não havia chegado, onde ele ainda não havia entrado. É tempo, irmãos, de deixar coisas velhas para trás. É tempo de despertar aquele que estava dormindo, aquele que estava, não sei por que motivo, hibernando. É tempo de despertar. Efésios capítulo 5, versículo 14, fala a respeito disso. Desperta, tu que dormes. Chegou o momento agora de florescer. Chegou o momento do renovo, em nome de Jesus. E o texto de Apocalipse, Jesus está falando que ele faz novas todas as coisas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ele: é tudo novo na sua vida. Irmãos, não é só uma parte, não é só uma coisinha, mas é tudo. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, às vezes a gente tem dificuldade de viver esse tudo novo. E nós acabamos limitando Deus na nossa vida, porque eu acredito que em algumas coisas Deus não pode fazer novo. Eu continuo vivendo com o velho, eu continuo mantendo aquilo que às vezes está até morto, porque eu acabo às vezes não acreditando que até mesmo aquilo Deus quer fazer novo. Mas a palavra de Deus é clara para nós: eis que faço novas todas as coisas. E como é bom a gente ter tudo novo, não é verdade? Por exemplo, você mulher, né? Você já teve a oportunidade algum dia de sair com tudo novo? Geralmente isso acontece depois de aniversário, né? Que a gente ganha um brinco novo, uma blusinha nova, uma sandália nova. E é uma sensação boa, né? Você mulher vai me entender que homem não liga muito para essas coisas, né? Mas a gente com tudo novo é tão gostoso, é uma sensação boa, a gente quer até mostrar para as pessoas, é muito gostoso viver isso. Eu me lembro quando a gente se casou, eu e o Cezinho, qual era a sensação do nosso coração de chegar na nossa casa, era tudo novo, gente, tudo mesmo, né? É lençol, é o enxoval, é o móvel. E é uma sensação muito boa quando realmente tudo é novo. É empolgante. E sabe, irmãos, que é exatamente isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Quanto tempo faz que você não tem essa sensação de estar tudo novo na sua vida? De estar tudo zerado ali com você? É isso que Deus deseja. Mas existem, irmãos, algumas coisas que nos impedem de viver esse tudo novo que Deus tem para nós. E uma dessas coisas é o trauma. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. A palavra trauma, do grego, ela quer dizer, irmãos, feridas. Sabe que existem outros tipos de traumas, por exemplo, como o trauma físico, né? A gente vê, às vezes, jogador de futebol, principalmente, falando disso. Mas hoje eu quero falar com você a respeito dos traumas na alma. Porque eles são comuns. Talvez você não tenha tido um trauma físico, mas na alma, com certeza. Em algum momento da sua vida você já viveu alguma coisa. E elas acontecem por inúmeros motivos. E eu acredito que você deve conhecer algum desses motivos. Por exemplo, uma agressão física, uma agressão verbal. É, às vezes, aquela palavra dura que você fala: eu não merecia ouvir isso. E aquela palavra que foi lançada lateja na sua mente, dia após dia, ano após ano. A rejeição, o abandono, o abuso sexual, a traição. Acidentes geram traumas, enfermidades geram traumas. E por aí segue a lista de coisas que geram essas feridas na nossa alma. E são coisas, irmãos, que acontecem. Elas acontecem, não é verdade? Na nossa vida, sem que haja, muitas vezes, um controle, sem que, muitas vezes, haja como prevenir, não é verdade? E elas deixam marcas. Algumas marcas são grandes. Outras marcas não são tão grandes assim, são pequenas, mas todas elas nos limitam de alguma maneira e nos impedem de ter uma vida totalmente nova. Irmãos, isso acontece porque o trauma sempre nos leva de volta ao passado, sempre. Todo e qualquer trauma, não importa o tamanho, se é grande, não importa se é pequenininho, ele nos leva de volta ao passado. Agora veja só que interessante, como isso, esse trauma acaba fazendo parte da vida do ser humano. Quantas vezes o homem já idealizou, já sonhou aquela tal da máquina do tempo? Na verdade, eles fizeram até filme com essa máquina do tempo, onde por meio dela eu posso voltar lá no passado e apagar aquela circunstância, aquela situação ruim, aquela situação traumática, onde através dela, mesmo que eu não apague, mas eu posso mudar alguma coisa lá do meu passado. É a vontade de fazer diferente. Talvez você já teve essa vontade, puxa, eu queria voltar no passado e apagar aquilo que aconteceu. Eu já desejei. Porque aí a gente pensa, agora já foi, já aconteceu, não tem mais como. Ai, mas se bem que, olha, se eu pudesse voltar lá atrás e rasgar, arrancar aquela folha, aquela página da minha vida, se eu pudesse voltar lá e ter impedido isso de acontecer, não é verdade? Faz parte da gente, é uma idealização do homem, né? Querer voltar para o passado. Mas a Bíblia fala para nós claramente a respeito de um personagem muito interessante. Ele fala a respeito da mulher de Ló. Você já com certeza ouviu a história da mulher de Ló. Ela é para nós, irmãos, um grande exemplo de alguém que ficou presa ao passado. A mulher de Ló, a Bíblia não fala o nome dela, mas ele fala que ela ficou presa ao passado dela. Sabe, Deus havia oferecido para eles a condição de ter uma vida totalmente nova. Porque onde eles estavam, não havia mais como, a cidade que eles moravam estava corrompida. Irmãos, e é interessante a gente observar que a Bíblia fala que Deus olhou para Ló e sua família, ou seja, ela era uma mulher que tinha Deus. Ela era, e sabe de uma coisa, ela sabia da situação, ela sabia de tudo aquilo que envolvia a vida dela, que estava em torno dela, ela conhecia muito bem todo o passado ali, e Deus deu uma nova oportunidade, uma oportunidade de tudo novo. Ele falou assim, eu vou tirar vocês daqui, eu vou salvar vocês, eu vou levar vocês para um outro lugar, para uma nova terra. E é interessante a gente observar que essa mulher, ela até chegou a dar os passos que Deus havia falado rumo ao novo. Mas, em um determinado momento, no caminhar desses passos rumo ao novo, ela não conseguiu se libertar do passado e o passado falou mais alto. A Bíblia fala que essa mulher olhou para trás e imediatamente ela ficou paralisada, ela se tornou uma estátua de sal. Eu imagino essa cena, e esses dias todos aí pensando nessa cena, eu quis até chorar. Porque eu imaginei, irmãos, Ló e as duas filhas, eles não puderam fazer nada. Foi uma decisão daquela mulher. Ló não pôde nem se despedir da mulher, virar para trás, dar um beijo e chorar. E nem assim. Eu imagino ele seguindo, só soltando a mão dela e seguindo o caminho para rumo ao que Deus tinha falado, mas sem poder fazer nada. Mas aquela mulher decidiu. Aquela mulher, mesmo sabendo que havia algo novo para ela, mesmo sabendo que Deus tinha uma nova proposta de vida para ela, ela decidiu olhar para o passado. Lucas, capítulo 17, versículo 32 e 33. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Jesus, ele nos dá uma orientação. Ele fala assim, ó. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrem-se dela. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Eu acho muito interessante essa orientação aqui de Jesus. Aquela mulher, por uma ferida, por algo, ela ficou presa no passado. E aquela pessoa que por uma ferida também fica presa ao seu passado, ela está sempre procurando salvar sua vida. Repare isso. Ela está sempre procurando salvar sua vida. Por quê? Ela quer se preservar. Você já reparou isso? Ela quer se esconder. A pessoa que tem essa ferida, ela quer se esconder. E ela começa a não conseguir avançar. Chega um momento em que ela fica impedida de avançar. Ela não consegue romper com aqueles limites. E por conta disso, ela acaba perdendo a sua vida. Porque aquilo que estava preparado para ela adiante, aquilo novo que a estava esperando, ela não pode viver. Irmãos, eu tenho uma comparação que veio ao meu coração, o Espírito Santo colocou forte. Quando nós temos um trauma em nós, é mais ou menos assim, sabe quando você amarra a coleira do cachorro, a corrente, num fiozão bem grandão assim, né? Talvez você já fez isso com o seu cachorro. Amarra naquele fiozão. Aí o que acontece com o cachorro? O cachorro ele pode se movimentar, ele pode dar uma corridinha ou outra ali, e ele tem a falsa impressão de liberdade, não é, coitadinho? Ele tem a falsa impressão de liberdade, mas a verdade é que ele é limitado. Aquele cachorro está limitado. E quando ele realmente quer ser cachorro, que ele quer avançar, que ele quer correr mais longe, aquela corrente o limita. Ele está preso, na verdade. E quantas pessoas vivem como um cachorro desse, como um cão desse, limitado, com correntes que prendem ao passado. Ah, parece que eu tenho liberdade, sim, eu sou livre, tranquila, eu vou prosseguir, eu vou avançar. Mas não existe um limite. Existe um passado prendendo em coisas que já foram. Irmãos, não é essa vida que Deus tem para nós. Ele quer tudo novo. Põe a mão no seu coração, fala, Deus tem para mim tudo novo. A única coisa, irmãos, a única oportunidade que nós temos de ser libertos disso, a única chance que nós temos de viver tudo novo é recebendo a cura. Mas não é qualquer cura. É somente a cura que Deus tem para nos dar. Ele tem uma cura para nos dar, mas é dessa cura que nós precisamos. Segundo o dicionário, a palavra cura significa o restabelecimento da saúde. Então, preste atenção. Tendo em vista, irmãos, que o trauma é uma enfermidade, é necessário, então, que a cura venha para que haja o restabelecimento da saúde. Então, enquanto a cura não acontece, eu sou ainda uma pessoa doente. Se a cura não veio sobre a minha vida, então ainda existe enfermidade. Marcos, capítulo 1, do versículo 40 e 41, Jesus se encontra com um homem leproso. Aquele homem necessitava de cura. A Bíblia não fala quanto de lepra ele tinha, se era pouquinho, ou se os dedos já estavam caindo pedaços do corpo. A Bíblia não fala, mas ela fala que ele tinha lepra, ele tinha feridas e ele precisava de cura. E aquele leproso, ele rogou para Jesus e que o curasse. E ele disse assim, ó, se queres, bem podes limpar-me. Ele estava dizendo assim, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Irmãos, não havia outra saída para aquele homem a não ser a cura que somente Jesus poderia oferecê-lo. Não havia outra possibilidade daquelas feridas desaparecerem. Assim como na nossa vida. Nós somos, irmãos, como aquele leproso, cheio de feridas. É uma ferida grande, uma feridinha pequena ali, outra lá, mas que precisam receber cura. Agora eu quero que você perceba que a resposta de Jesus, gente, a resposta de Jesus foi a mais linda possível. E ela revela o coração de Jesus para nós hoje. Jesus fala assim para aquele homem, eu quero, seja curado. Irmãos, é desejo de Jesus trazer para nós a cura, tirar todas as nossas feridas, trazer restauração, trazer uma nova vida, fazer tudo novo, é desejo de Jesus. Em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Deus se revela para nós como Jeová Rafa. Olha que lindo, é o Deus que cura. Ele fala assim, eu sou o Senhor que te sara. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tem em si, ele tem nele mesmo a cura. É aquele que deseja trazer essa cura para nós. Irmãos, e ele está disposto a nos curar fazendo novas todas as coisas. Ele está dizendo hoje para você, eu quero. Seja curado. Ouça a voz do Senhor dizendo isso para você nessa noite. Eu quero que você seja curado. Receba a cura agora. Queridos, o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos tempos foi que nele está a cura. É desejo dele que a gente seja curado, mas o problema de nós não termos em nós ainda esse tudo novo, de nós não termos a cura das nossas feridas, esse problema não está em Deus, não está nele, mas está no fato, irmãos, de nós mesmos não permitirmos Deus tocar de fato nas nossas feridas. Você já pensou nisso? Está no fato, irmãos, de nós não permitirmos que Deus toque em todas as áreas da nossa vida. Existe uma frase que é muito comum nós ouvirmos, mas ela é uma frase enganosa, mas ela se tornou uma verdade. E tem gente que fala como se tivesse escrito na Bíblia. Você já ouviu falar assim, fique tranquilo, o tempo cura todas as feridas. Talvez você já falou isso. Não, dê tempo ao tempo, porque o tempo cura todas as feridas. Irmãos, tem gente que fala isso como se fosse um princípio bíblico, essa é uma verdade, apropie-se dessa verdade para você, vai curar, o tempo vai curar as suas feridas. Irmãos, isso não está na Bíblia, e isso não é nem fisicamente possível. Você já viu tempo curar ferida? Não, uma ferida no mínimo precisa de uma limpezinha, precisa ali de um remedinho. O que o tempo faz, irmãos, é só adiar, procrastinar. É isso que o tempo faz. Ele procrastina alguma coisa que já poderia ter sido resolvido. E o pior de tudo é que talvez lá na frente a situação esteja muito pior do que estava antes. Do que quando aconteceu, do que quando a ferida foi aberta. Infelizmente, irmãos, é comum a gente encontrar pessoas que quando você olha para a vida dela, tá tudo certo. Parece que o ministério dela vai para frente. Parece que a célula dela, a coisa vai engrenando tudo na vida dela. As coisas caminham, parece que é tudo sempre progressivo. Mas você percebe que chega um determinado momento, essa pessoa trava. Chega um determinado momento, parece que tudo se limita na vida dela e ela não consegue avançar. E parece como se tivesse uma barreira e ela vai, agora eu vou tentar por esse caminho, vai dar certo. E daí ela para. Não, mas agora a coisa vai e para. Existem coisas que limitam essa pessoa. Ela quer avançar, mas ela não consegue. Como foi com a mulher de Ló. Ela até quis avançar, mas ela não conseguiu. Você já reparou que é uma reação natural nossa, do nosso corpo não permitir que nada toque se você tiver uma ferida? Você já reparou? Se você machucou alguma coisa, a gente fica sempre assim, né? Esconde, ai, cuidado, você machuca, ninguém fica assim, expondo e tudo bem, né? É a reação natural do nosso corpo e às vezes é até involuntário nisso. Quando a gente tem esse machucado, a gente quer proteger. Porque a gente não quer que nada mais atinja ali aquela ferida que talvez esteja aberta. Eu me lembro quando um dia, quando nós namorávamos, o Cezinha caiu de moto. Irmãos, eu não estava na garupa da moto, graças a Deus, mas eu vi tudo. Eu vi ele indo na rua e quando ele foi virar, o carro cortou ele ali, assim, estava vindo, ele não prestou muita atenção, eu acho. E ele caiu, irmãos. E ele apoiou com a mão e ele foi, nossa, eu não posso nem lembrar, esfolando a mão no asfalto. E aquela ferida ficou horrorosa, aquelas, horrível. E daí eu lembro que ele veio com a mão tudo horrível, na carne viva, e ele entrou dentro da casa dele e eu tremia assim. E daí eu fui com ele, o pai dele ali, o pai dele falou assim pra ele, César, nós temos que limpar agora. E o pai dele pegou aquela escovinha. Foi agonizante. Pegou, pôs a mão dele embaixo da torneira. E daí ele ia lavar. O Cezinha fazia assim, ó. Sabe? Aí ele falava, filho, precisa. Ele falava, eu sei, pai, eu sei. Né? Ele até pediu para que eu segurasse a mão do Cezinha. Mas eu lembro que a reação dele era tirar a mão, né? Ele queria tirar para que não relasse. Daí eu lembro que o meu sogro falou assim, Cezinha, nós precisamos limpar isso. Senão pode infeccionar, né? Se você não quiser ir para o hospital fazer isso, deixa eu fazer. E daí eu lembro que o Cezinha, ele respirou, ele falou assim, tá bom, pai, eu vou deixar. E ele se concentrou ali e ficou segurando realmente a mão. E meu sogro limpou e depois pôs remédio. Mas sabe, irmãos, o nosso desafio, como faz parte do nosso corpo mesmo, faz parte da nossa estrutura, essa reação, nós precisamos ser conscientes de que nós precisamos de cura, de tratamento. Nós precisamos ser conscientes e maduros o suficiente para entender que essa exposição até Deus, ela é necessária. E Deus, ele não vai nos tocar como qualquer outra pessoa nos tocaria. Não, Deus vai nos tocar para curar, como o pai dele fez. Ele vai nos tocar para colocar um remédio, para limpar, para aí sim haver restauração e ficar novo de novo. Salmos 42, capítulo, versículo 5, Davi faz uma declaração. E eu acho maravilhoso esse versículo. Ele fala assim, ó, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele fala, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Irmãos, esse texto me fascina, essa declaração de Davi. Nesse momento, irmãos, ao invés de Davi tentar proteger a sua alma, ele faz o contrário. Ele a expõe. E ele a expõe e ele questiona ela mesma. Qual é o motivo desse abatimento? Viu? Alma, por que você está abatida desse jeito? Por que você está tão perturbada? Esse, irmãos, é o posicionamento de alguém que não aceitou conviver com feridas na sua alma. Mas ele declara para ele mesmo. Ele faz uma declaração, ele, como diz minha pastora Cláudia, ele se auto-ministra. Ele fala assim, ó, espere em Deus, porque eu sei que eu ainda vou louvá-lo pelas coisas que ele vai fazer. Hoje está ferida, mas eu sei que amanhã não vai estar, porque eu estou me expondo ao Senhor. Irmãos, eu contei aqui que quando o Lucas foi retirar agora, em junho, a vesícula porque tinha pedrinhas, eu ouvi a voz do Senhor falar claramente comigo. E ele me disse, eu vou usar essas pedrinhas para vencer o gigante dentro de você. Eu não sei se você lembra que eu contei isso aqui. E, irmãos, eu confesso que eu pensei que o gigante na minha vida, porque eu comecei a pedir, qual que é esse gigante que o Senhor vai vencer? Que gigante que tem dentro de mim? Porque eu com esse tamanho... O gigante não deve. Mas, irmão, sabe o que eu pensei? Que era a minha incredulidade. E eu, de fato, lutei na minha fé ali naquele momento de cirurgia. Mas um dia, na semana seguinte à cirurgia do Lucas, eu estava me preparando para vir ministrar aqui, eu lembro. E eu estava ali no momento de devocional. E Deus falou comigo audivelmente. Eu lembro que eu coloquei essa frase assim, ó, porque eu ia contar para vocês. Eu vou usar essas pedrinhas para vencer o gigante dentro de você. Nessa hora, Deus falou para mim, Suelen, eu venci o gigante. O gigante que tinha dentro de você era um trauma. Irmãos, eu tinha um trauma na minha alma. E eu não tinha me dado conta disso. Até o momento dessa última cirurgia. Irmãos, eu havia ficado com trauma de cirurgia. Porque eu havia submetido o meu filho a duas cirurgias de risco. Eu havia ficado com trauma de hospital. Pelo tempo que nós passamos com ele na UTI. Quanto tempo que nós ficamos com ele lá. Havia um trauma. Irmãos, eu havia ficado com um trauma até de uma gravidez, cheia de insegurança. Vai viver, não vai viver? A mãe não vai morrer? Era muita insegurança, aquilo gerou trauma dentro do meu coração. E quando Deus me disse no começo do ano, Ele falou para mim assim, eu estou encerrando um ciclo na sua vida. Irmãos,
eu não tinha noção. Eu não tinha ideia do tamanho da obra que Deus estava iniciando ali na minha vida. Eu não tinha. E assim que ele falou para mim a respeito do gigante, que era aquele trauma, naquele momento ele ainda continuou e ele disse mais uma coisa para mim. Ele disse assim, ó, Suelen, eu estou fechando na sua vida cada porta que foi aberta para a ferida. Desse jeito, irmãos. Algumas portas para feridas foram abertas dentro de mim, mas o Senhor disse para mim, eu estou fechando, glória a Deus. E eu comecei a me lembrar, então, desde o começo do ano que Deus começou a fazer comigo, eu não tinha me dado conta disso, irmãos. Ele começou a me levar para que eu pudesse refazer os meus caminhos. Para que quando eu refizesse os meus caminhos, ele pudesse trazer a cura para mim. Tem até a psicologia mesmo, usa isso como uma técnica, né? Essa, viver de novo essas experiências. Mas Deus começou a fazer quando ele me levou lá no começo do ano, na mesma UTI que o Lucas ficou internado quando nasceu. Ele me levou para fazer uma oração com uma criança na mesma incubadora que o meu filho ficou para morrer com infecção generalizada. E ele foi me levando, refazendo o meu caminho. Ele me colocou em contato com pessoas que receberam o mesmo diagnóstico do que o Lucas. Ele me levou, mais uma vez, para aquele hospital que eu tinha trauma. Para aquele hospital onde meu filho corria risco de vida, para num momento de cirurgia bem mais simples, mas para que eu pudesse chegar lá, refazer o meu caminho, sair de lá entendendo aquilo que Deus fez. E por último, irmãos, ele me permitiu engravidar de novo. Ele me permitiu engravidar debaixo de uma palavra. No dia que nós descobrimos, né, ele disse para mim assim, essa gestação vai ser para a sua cura. Irmãos, eu tenho visto Deus fechar realmente cada porta que foi aberta na minha vida. Sabe que eu nunca fechei o meu coração. Eu nunca falei, não, eu não tenho nada, mas a minha postura era, Senhor, se tem alguma coisa dentro de mim, o Senhor pode fazer. Se ficou alguma coisa para trás, por favor, o Senhor toque a minha vida. O Senhor toque o meu coração. E é isso que Ele está fazendo. E eu tenho me exposto, eu tenho pedido ao Senhor para que Ele venha fazer mesmo. Irmãos, e é uma guerra dentro do nosso coração. É uma guerra dentro de mim. É uma guerra comigo mesma. Não é uma decisão fácil permitir Deus tocar. Não é uma decisão fácil, mas é por isso mesmo que Jesus, ele fala lá, quando ele nos lembra a respeito da mulher de Ló. Jesus, ele fala assim, mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Sabe por quê, irmãos? Porque no momento em que eu decido que eu não vou viver do meu passado, no momento em que eu decido que eu não vou viver do meu trauma, eu estou negando a mim mesmo. A minha vontade de ficar olhando para o passado. A minha vontade de ficar dodói. Coitadinha de mim. Olha como eu sofri. Não fala assim porque me lembra aquela frase. Eu nesse momento estou negando a minha carne. Eu estou rejeitando. E eu estou morrendo para mim mesmo. Para que eu possa receber uma vida nova. É disso que Jesus está falando. Aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Irmãos, José, a Bíblia fala, a partir do capítulo 37, ele conta de toda a história de José, que você já deve conhecer. José sofreu muitas, muitas coisas que geraram trauma na vida dele. Mas chegou um momento onde ele teve a oportunidade de refazer o caminho dele. Ele teve a oportunidade de permitir que Deus fechasse cada porta de ferida que foi aberta um dia na sua vida. E ele passou por um momento onde ele se encontrou com seus irmãos. E todo o passado dele veio à tona, estava diante dele. Sabe que ele poderia ter agido conforme o trauma que ele tinha, porque a gente entende, José, que foi muita coisa que aconteceu com ele, né? E ele poderia ter agido com base nisso, mas não. José lutou contra ele mesmo. José lutou ali na alma dele. A Bíblia fala para nós que por duas vezes José se retirou e ele chorou. E a Bíblia fala que ele chorou tão alto que todo o Egito ouviu. Aquele foi um choro da alma dele. E eu imagino nesse momento, José guerreando dentro dele. Eu fui ferido, eu fui machucado. Eles me rejeitaram, eles me menosprezaram, fizeram acusações. Mas, eu sei que Deus tem um projeto para a minha vida. Eu entendi que Deus tem algo novo e que Deus quer fazer tudo novo. No capítulo 45, nós vemos que Deus permitiu, que José permitiu que Deus curasse as feridas dele. E José agiu com amor, José agiu com misericórdia para com seus irmãos, porque ele entendeu o processo de Deus na vida dele. José lutou com a alma dele, e ele permitiu que Deus trouxesse cura para a vida dele. E por conta disso, a história dele é uma história com final feliz. Essa história que Deus tem para você é uma história com final feliz. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, é uma orientação para nós. Ele nos orienta a não ficarmos inquietos por nada. O trauma traz inquietação. Ficar olhando para o passado traz essa inquietação, mas ele fala, não se inquiete por nada, não fique dessa maneira, mas apresente tudo diante de Deus. E o texto ainda nos dá uma garantia, ele fala o seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, depois que eu permito que Deus toque em todas as áreas da minha vida, eu experimento a paz que vem dele, porque é maravilhoso. E é essa paz, irmãos, essa paz, ela é um guarda sobre meu coração, ela é um guarda sobre os meus sentimentos. É uma paz que não pode ser compreendida, que é o que a Bíblia fala, porque ela não depende de circunstâncias, mas é exatamente por esse motivo, porque ela independe de circunstâncias e não pode ser entendida, é por isso que ela é o guarda. Porque ela blinda a minha mente, ela blinda os meus sentimentos, o meu coração. Então aquelas feridas, aqueles ressentimentos, aquela mágoa, elas não vão mais encontrar o caminho do seu coração. Elas não vão mais conseguir atingir os seus sentimentos, porque eles estão guardados em Cristo Jesus. Irmãos, e a partir de agora, o que vai ocupar a minha mente não são mais as coisas que falaram de mim. Não são mais as coisas que fizeram para mim. Mas tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude e louvor, isso é que vai ocupar a minha mente. Porque é isso que a paz do Senhor traz sobre minha vida. E eu quero encerrar falando a respeito do texto que nós lemos em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Jó faz uma declaração. Ele fala, há esperança para o ferido. Você está ferido? Existe alguma ferida, grande ou pequena, não importa o tamanho? Jó faz essa declaração e nos deixa esse aprendizado. Há esperança para o ferido. Ele está no meio de um processo de restauração na vida dele. E você sabe que a história dele foi muito triste em um determinado momento. Muitas coisas tinham acontecido, mas mesmo assim ele declara, olha, há esperança, mesmo que pareça que já morreu, mesmo que pareça que não tem jeito, que está condenado, ele fala, ao cheiro das águas brotará e florescerá como planta nova e os seus frutos não vão cessar. Irmãos, há esperança de renovo para a sua vida. Há esperança. Ontem, hoje, início da primavera. Tempo profético para nós. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e sentir o cheiro das águas. As águas que estão aqui